Boa tarde a todos. Nós já temos quórum, então podemos iniciar a continuação da sétima sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPC.
O professor... Permitido os informes?
A rigor não, por isso é uma sessão, uma continuação. E pelo regimento da UFPC, no, do, dos conselhos, numa continuação, não existe uma nova sessão de informes.
Não, porque a respeito do que foi falado no começo da reunião, a respeito daquele simpósio de novos cursos, eu queria dizer que a repercussão na comunidade acadêmica, principalmente professores, foi excelente, porque vai permitir que a gente consiga ver o conjunto futuro universidade. Inclusive, para demandas da gestão, nós vamos propor um curso bacharelado em gestão.
Ok? Muito obrigado, professor Jabra, mas eu lembro a todos os conselheiros que na continuação não existem informes. Por mais que todos nós queiramos informar nossa alegria com as notas 5 para o BCT e o BCH, não podemos informar essa alegria. Passaremos então direto para o assunto da pauta, que é o sexto item do expediente, que é um recurso ao indeferimento da solicitação de validação de iniciação científica do aluno Alex Machado como estágio curricular. E a palavra é do próprio aluno como área interessada. De onde quiser. Pode pegar o microfone e falar de onde quiser. A palavra é sua, Alex.
Alô? Bom, primeiramente, boa tarde. Meu nome é Alex, quem não me conhece. E... queria pedir desculpas por estar pedindo essa reunião fora do dia que geralmente ocorre, estar convocando os senhores aqui hoje. E eu gostaria de expor o meu caso, que é o recurso ao indeferimento da solicitação de validação de iniciação científica. Eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou um cara que estudou a vida inteira em escola pública. Primeiro, segundo, terceiro colegial em escola pública. Não estudei em ETEC. E, enfim, com 17 anos eu estava aqui na faculdade, antes mesmo de terminar o colegial. No ano de 2010, entre 2010 e 2011, na verdade, julho de 2010 a agosto de 2011, eu fiz uma iniciação científica no INPE, na Divisão de Mecânica Espacial e Controle. Para quem não conhece, o INPE fica em São José, ali na Avenida dos Astronautas. É uma referência nessa área aeroespacial do país. INPE é Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para quem não conhece. Essa aqui é a entrada lá do INPE. Esse aqui é o LIT, é um laboratório que faz parte lá do INPE, Laboratório de Integração e Testes. No ano de 2012 e 2013 também, eu participei do Aerodesign aqui na faculdade. Com o orientador Israel da Silva Rego e o orientador João Carlos Schessenhoff, no ano de 2003. E o Aerodesign consistia numa competição que nós projetávamos aviões para carregar o máximo peso possível, simplificando, o máximo peso possível e sendo mais leve, resumindo bastante. Mas aqui é a bancada que nós trabalhamos lá no dia, a equipe Arpia. E um dos requisitos dessa competição era participar de uma avaliação. Essa avaliação, alguns dos avaliadores eram engenheiros da Embraer e professores do ITA. Vou colocar o vídeo do nosso jogo. Thank you. É bem rápido, tem menos de um minuto. Continuando agora com a apresentação. Desde que eu entrei aqui na faculdade, que eu cursei algumas disciplinas, também participei de projetos de monitoria acadêmica. Já dei monitoria de transformações químicas, fenômenos mecânicos, fenômenos térmicos, e atualmente eu sou monitor de fenômenos eletromagnéticos, um dos monitores. No dia 7 de 5 de 2014, eu entrei com a tentativa de aproveitar a iniciação científica como estágio. Vocês podem ver no anexo F. Resultado, indeferido. O motivo, não cumprir o artigo 7º do inciso 1º da resolução do CONCEP 158. Eu vou ler aqui o artigo 7º. Para habilitar-se a matrícula na disciplina de estágio curricular 1, em engenharia X, o aluno deverá cumprir as seguintes exigências. Primeiro, ter o coeficiente de progressão CPK igual ou superior a 0,633. Se corresponde, se não me engano, a você ter a porcentagem do curso referente ao bacharelado em Ciência e Tecnologia, 190 créditos sobre 300, que no caso é a quantidade de créditos da engenharia. O caso em questão, só que assim, como eu havia mencionado antes, eu realizei iniciação científica fora da Universidade Federal do ABC. Não teve nenhum vínculo com a Universidade Federal do ABC. E a atual resolução, a 158, está explícito. Iniciação científica realizada com algum vínculo na UFABC. E eu não tive nenhum vínculo com a UFABC. Iniciação científica foi no INPE, foi totalmente fora, um lugar totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes da UFABC. A pergunta que eu me faço e que eu faço para os senhores: faz sentido aplicar uma regra em algo que foge à regra? Ou seja, eu vou tentar exemplificar um pouco mais. Vamos supor que os senhores aqui, sei lá, fossem veterinários. Estão acostumados a lidar com todo tipo de animal lá, que os senhores conhecem. Aí, um determinado dia, surge um animal que os senhores não conhecem. Um animal diferente. Como que os senhores vão tratar esse novo animal? De acordo com o método que vocês tratariam os outros animais? Eu não faria isso. Eu tentaria entender o animal, tentaria entender a fisiologia do animal, ou encaminhar para alguém que conheça o caso, que realmente é um perito nesse caso. E outra pergunta que eu me faço: a resolução deve ser um limitante? Acredito que não. O que é um caso omisso? O que é um caso omisso? Do meu ponto de vista, um caso omisso é um caso que não está na resolução. É um caso que a resolução não descreve, portanto é um caso que a resolução não pode tratar. Ou seja, tem que ser avaliado de forma diferente. Aí está escrito. É um caso que não está escrito na resolução? Acredito que sim. Aí, conforme está no artigo 25 da atual resolução, 58, casos omissos serão analisados pela coordenação do curso de engenharia onde o aluno solicitou, no caso, a engenharia aeroespacial, a inscrição no estágio, não curricular, matrícula, nas disciplinas de estágio curricular 1, engenharia, ou estágio curricular 2, em engenharia, solicitação de aproveitamento de equivalência de estágio. Acreditando que meu caso se tratava de um caso omisso, entrei com recurso pedindo que meu caso fosse tratado como tal, ou seja, que fosse avaliado pela coordenação da engenharia aeroespacial. Resultado, dado pela coordenação da engenharia aeroespacial. A coordenação da engenharia aeroespacial não conseguiu concluir sobre o deferimento ou indeferimento do recurso e considerou que o aluno deve recorrer ao CONCEP, que aprovou as resoluções sobre a questão do estágio
para uma deliberação mais segura sobre o caso. Ou seja, eu estou aqui agora pedindo para os senhores terem uma deliberação mais segura sobre o caso da iniciação científica. A resolução, o que eu peço é que a resolução não seja um limitante, que casos não descritos nelas sejam analisados antes de qualquer decisão. Se ainda assim não for possível aproveitar a iniciação científica na disciplina de estágio, peço que minha experiência na equipe de aerodesign ou até mesmo a minha experiência na monitoria acadêmica possam ser utilizadas para tal finalidades. Aproveitar, conseguir os créditos no estágio 1 e no estágio 2. No próximo quadrimestre, eu vou matricular, já matriculei nas últimas duas disciplinas obrigatórias que faltam para terminar na aeroespacial.
Faltam duas disciplinas obrigatórias e uma livre. Eu já me matriculei. Até mais de uma livre para não correr nenhum risco. E por fim, eu coloquei uma frase aqui sobre o bom senso. Raramente conhecemos alguma pessoa de bom senso, além daquelas que concordam conosco. É só dizer lá. Acho que ela focou. É isso.
Obrigado, Alex. O assunto está em discussão. E o primeiro inscrito é o professor Aníbal.
Eu passo a palavra para o Wagner, que é o nosso chefe da divisão acadêmica no SEX, e ele pode tratar melhor do assunto.
Bom, boa tarde a todos os conselheiros. Eu sou Wagner, eu chefio a divisão acadêmica do SEX, que tratou e trata dos assuntos referentes ao estágio curricular obrigatório das engenharias. Com relação ao pedido do aluno Alex Machado, a gente entende, inclusive o coordenador de estágio da engenharia aeroespacial, que antes de verificarmos o conteúdo sobre o que o aluno porventura efetuou, se temos ou não que verificar os requisitos para que o aluno possa apresentar um trabalho, em princípio, para ser analisado. E, na época, quando o Alex nos procurou, nós os orientamos, eu e a minha equipe, que para que ele tivesse qualquer tipo de análise, seja iniciação científica, seja em estágio realizado em qualquer outra instituição, que se ele atendia ao requisito principal da atual resolução de estágios, que obriga necessariamente que o aluno tenha pelo menos 63% do curso concluído. Então, a divisão acadêmica está aberta e convida a todos os alunos que fizeram atividades, no caso de iniciação científica, fizeram qualquer outra atividade que considerem que tenha a validação de estágio, desde que, na época em que o mesmo efetuou, ele já tenha alcançado 63% do curso concluído. E quando recebemos a solicitação do Alex, nós fomos observar a iniciação científica dele, em qual período que ele tinha feito na universidade. E aí verificamos que ele não tinha nem 50% do curso concluído de engenharia aeroespacial. Então, fundamentado na atual resolução que exige que, para que se tenha um estudo do aproveitamento de um trabalho efetuado anteriormente, a pessoa tenha os 63%, fizemos, junto com o coordenador de estágio, optamos pelo indeferimento. Eu não tinha conhecimento, até porque o Alex não nos procurou a respeito, com relação a eventual aproveitamento que ele agora solicita com relação a esse trabalho que ele fez no aerodesign, e também não temos conhecimento, porque ele também não nos procurou para apresentar eventual trabalho que ele fez agora, que alega ter feito em monitoria. Então isso aqui é novidade para a gente. Na verdade, o documento que o Alex apresentou, quando ele entrou com o recurso na coordenação do curso, ele aqui em princípio estava pleiteando que não se utilizasse a atual resolução de estágio, e que sim utilizasse a resolução de estágio que vigorava na época em que ele, no caso, fez a iniciação científica. A coordenação da engenharia aeroespacial, mesmo a gente achando que não caberia fazer tal análise, mas ela nos solicitou o seguinte pedido: se na atual resolução o aluno Alex não atende o requisito, na resolução da época que estava vigorando quando ele fez a iniciação científica, atenderia ao pedido dele? E aí, novamente, nós observamos também que, pela antiga resolução, ele também não atenderia o requisito se ele estivesse em tempo real fazendo a iniciação científica. Porque, até do contrário, a resolução antiga era até mais rigorosa do que a resolução atual. Então, pautado justamente numa resolução que eu acredito que foi aprovada aqui no CONCEP pelos senhores conselheiros, e que ela deve servir como sustentação para qualquer outra análise, a gente reitera que é um caso delicado, porque nós temos agora uma resolução aqui que, dependendo do que for votado, pode cair por terra todas as discussões. Só para vocês terem uma ideia, foram 2 anos que nós trabalhamos aqui no CONCEP a aprovação dessa resolução de estágio. E então, peço aos senhores conselheiros que fiquem muito atentos aí ao fato de ultrapassarmos um artigo que reitera da importância de um aluno de qualquer graduação da engenharia, que para ele pleitear o estágio, ele tem que ter 63% do curso concluído. Muito obrigado.
Obrigado, Wagner. O próximo inscrito é o conselheiro Pedro Galli.
Bom, então eu só queria já dar minha... o que, que eu achei da discussão. O que eu entendi, né? Está horrível esse microfone.
Bom, agora está melhor, né? Então, pelo que eu entendi, o principal argumento dele é que ele não fez o estágio aqui na UFABC, o estágio não, né? Ele não fez a iniciação científica na UFABC, mas sim no INPE. Então as normas daqui poderiam ter uma outra, um outro alcance, né? Teria que ser julgado diferentemente. No entanto, né, eu acredito que o objetivo da norma, que é o aluno tem que ter já cumprido 63, tem que ter o CR, 63%, não sei se é bem, CPK de 63, né, significa que o aluno tem que estar pronto, maduro, para fazer aquele estágio, né? Então, é esse que é o objetivo da norma que a gente fez. Então, independe se ele vai fazer no INPE, ou se ele vai fazer no ITA, ou se ele vai fazer no MIT. É uma questão dele estar maduro, né? E na alegação dele também parecia que na época que ele fez o estágio a norma era diferente, a gente ficou meio com essa dúvida, né? E aí eu até estava conversando aqui com o Marcos, e eu perguntei para ele: bom, por que será que ele não pediu na época a validação do estágio, né, como estágio e iniciação científica? Muito provavelmente porque não fazia sentido na época aquele cara como estágio, não parecia ser um estágio, não tinha cara de estágio, não tinha cheiro de estágio, porque ele não estava maduro, ele não fez com essa intenção, né? Então, para mim, é esse que é o meu ponto principal, né? O meu ponto principal é qual é a ideia principal da norma, e eu acho que a gente não deve mudar a ideia principal da norma, independente de onde for o estágio.
Só para organizar um pouco melhor a discussão, nós vamos formar blocos de 3 inscritos para o aluno poder responder esses blocos de 3 e não ter que responder todos de uma vez só. A próxima inscrita é a conselheira Isabel. E depois fecharei o primeiro bloco para a resposta do aluno.
Boa tarde a todos. Bem, eu vou destacar o que eu já havia colocado na nossa reunião de julho, né? Mais uma vez, reli a resolução, reli essas resoluções, eu acho que isso não deveria estar pautado neste conselho. Reitero isso, eu acredito que isso deveria ter se resolvido no âmbito da coordenação de curso, né? Isso está claro na resolução, isso é prerrogativa do coordenador. Mas já que temos que discutir, acho que temos pontos a destacar aqui. Então, eu também, eu fui olhar, o Alex coloca a questão, não, mas eu não fiz a minha iniciação científica aqui, foi num outro instituto de pesquisa, foi num outro local. Não poderia atender a norma, né? Não precisaríamos ler de maneira fria. Então, vamos comparar, ele era aluno do BCT naquele momento, então, o que eu achei que seria o mais próximo a comparar? A utilização do estágio não obrigatório do BCT, porque ele também naquele momento não era obrigatório que ele fizesse uma iniciação científica em um instituto de pesquisa fora da instituição. Então, eu quis puxar para esse gancho. Então, se a gente for pensar num estágio não obrigatório do BCT, o aproveitamento desta situação como estágio obrigatório, não só nas engenharias, como também em outros cursos que possuem estágio obrigatório para o seu término, coloca um número mínimo de créditos. No caso aqui, também é esse CPK.63. Mas eu também fui olhar o que dizia a resolução válida à época, lá em 2010. Né? E o que, que essa resolução dizia? Que o aluno tinha que ter pelo menos 50% dos créditos do curso para pedir essa validação. E já que nos foi fornecido, nesse segundo momento, o histórico do Alex, eu fui fazer as contas e peguei. Então vamos lá, até o segundo quadrimestre de 2010, que na verdade ele começou esse estágio ao longo deste quadrimestre, mas eu fiz a conta, não. Ele já estava no meio, finalizando o quadrimestre, então os créditos desse quadrimestre entraram na minha conta. Ele havia cursado 129 créditos, dos 300 para engenharia. Então, ele não atingia também o que era o requisito mínimo naquele momento. Então, eu acho que assim, é uma situação... Sim, tem uma série de particularidades. Só que se a gente for ficar a cada momento discutindo uma particularidade, a gente pode até mudar o nome do conselho, né? A gente vira conselho de particularidades. Ou de apelações. Mas assim, só para finalizar. Então eu acho que assim, é uma situação atípica, concordo. Mas que eu acho que assim, a gente tem que trazer à tona o que seria o mais próximo da situação que vive. Onde a gente se encaixaria essa situação? Obrigada.
Só um esclarecimento, conselheira Isabel. O recurso ao CONCEP é um direito para assuntos de ensino, pesquisa e extensão de qualquer membro da comunidade acadêmica. Então, por esse motivo, porque respeitamos esse direito do aluno, esse assunto está aqui. Eu vou encerrar esse primeiro bloco para deixar dar ao Alex a oportunidade de responder e depois abrir como os próximos inscritos.
Bom,
respondendo a pergunta do professor, eu não tinha tentado validar o estágio naquela época, porque não quer dizer que eu não via a iniciação científica como estágio, como uma experiência, e foi uma experiência que, como posso dizer, pode ter sido como tal, mas eu não procurei validar como estágio, porque eu pretendia procurar um estágio numa empresa, fora da área acadêmica. Entendeu? Esse não foi o objetivo. Eu pretendia procurar um estágio numa empresa. E eu procurei. Eu fiquei 2 anos procurando estágio e não consegui. Eu não consegui achar estágio na minha área, na área espacial. Você não vê muitas pessoas ofertando estágio. Precisa-se de estagiário na área de engenharia aeroespacial. É bem difícil. E o que outras universidades acabam fazendo em relação a esse problema? Fazendo convênios. No caso, o ITA tem convênio com a Embraer. No caso, a Universidade Federal de Itajubá tem convênio com a Elibras. E o convênio que a UFABC tem? Eu não conheço, eu desconheço de todos os convênios nessa área, entendeu? E eu estou tentando validar essa iniciação científica como último caso mesmo, que eu sei que dá, foi uma experiência de estágio, e eu quero me formar na área espacial. Eu estou sem estágio até agora, e no mínimo eu teria que ficar aqui mais 1 ano para conseguir essas horas de estágio para validar estágio 1 e estágio 2. E mesmo assim, se eu colocar a previsão para a formação do curso daqui 1 ano, eles não vão me pegar. Geralmente eles pegam de 1 ano para 2 anos. Menos de 1 ano eles não aceitam estagiário nas empresas hoje em dia. Esse é um problema atual que a gente tem.
Obrigado, Alex. Próximo inscrito é o conselheiro Jabra.
Interessante na fala do Alex que a Embraer mandou para nós pedido de um monte de estagiário. Tem 2 alunos estagiando na Embraer, eles querem mais só que da gestão. Se ele tivesse matriculado na gestão, estaria resolvido. Gostaria de fazer uma pergunta para fazer uma proposta. O Alex, antes disso eu já conversei algum pouco com ele, está perto de se formar. Quando você fez o aerodesign que você colocou lá, foi quando? Você tinha CPK quando?
Eu tinha o CPK acima de 0.33.
Justo. Então, baseado na fala do Wagner, que disse que desconhecia os trabalhos feitos no aerodesign, e no outro trabalho depois, que ele só pediu na iniciação científica, baseado no desconforto de alguns conselheiros, que é meu também, que isso não deveria estar aqui, mas baseado no direito de ampla defesa do aluno, eu gostaria que o aluno propor o seguinte encaminhamento, que o aluno preparasse um relatório do trabalho desenvolvido com o aerodesign, cujo professor João Hoff, que está ali, apresentasse à coordenação para ser validado, ver se é possível validado como estágio, porque ele falou que já tinha 0.633, então o trabalho no aerodesign seria equivalente. Eu costumo dizer que na gestão eu também sou coordenador de estágio. E sou o maior número de estágios aqui. Às vezes o aluno está fazendo mestrado, doutorado, a gente consegue estágio na própria universidade, porque o objetivo do estágio é tomar contato com as organizações, com as pessoas e como funciona 84 horas. Mas no caso dele, perfeitamente serve. Então eu gostaria de fazer essa proposta para resolver o incômodo que muita gente tem e tentar resolver a situação dele que está próximo. Se alguém secundar, gostaria de propor, por favor.
Obrigado. Eu vou abrir depois para o aluno responder essas propostas. Eu lembro que nós estamos no expediente. Então, a rigor, propostas podem ser feitas, mas não serão votadas hoje. Conselheiro Wesley?
Boa tarde, eu queria esclarecer aqui para todos os conselheiros, agora falando como professor da área espacial. Quando da discussão sobre a formatação da resolução de estágio, a gente lá na área espacial, tendo em vista esse problema específico da dificuldade do nosso aluno conseguir estágio num processo de engenharia da área espacial, a gente na área espacial enxerga que qualquer aluno que trabalhar com qualquer processo de engenharia, a gente valida, a gente atualmente vem validando, tá, estágio de alunos da área espacial. Há um aluno da área espacial que trabalha numa indústria mecânica e faz algum processo de engenharia. Tá? Então, não necessariamente precisa ser vinculado a Embraer ou a Elibras. Tá? Então, atualmente, né, a gente vem conduzindo esse processo dessa forma. A gente definiu aspectos gerais, né? Claro que não pode ser qualquer estágio, né? A gente delimitou lá, né? O aluno vai fazer... Tá, ele não é aluno da gestão, é da área espacial, mas ele vai fazer um estágio no banco, a gente não aceita. Mas qualquer outro processo de engenharia, a gente vem, tá? A gente vem validando esse tipo de estágio. Em relação à proposta do Jabra, nessa nova revisão do projeto pedagógico do BCT que a gente tá conduzindo, a gente quer, na verdade, propor que essas atividades de aerodesign, os alunos trabalhando no I3E, né, empresa júnior, a equipe de liderança, não, de UBAJ, empreendedorismo, que todas essas atividades vinculadas a esses grupos, que elas possam ter aproveitamento na disciplina projeto dirigido. Tá? Mas com a condição de orientação, cada uma dessas atividades tem um orientador, por exemplo, atualmente eu sou orientador do aerodesign, da equipe da aerodesign, então o aluno que participou dessa atividade, ele compõe um relatório, tá? E chega na disciplina, se matricula e faz a validação, só que em projeto dirigido. Tá? Em projeto dirigido. Em relação a estágio, eu acho que a gente tem que atender a condição das especificidades de cada engenharia. Né? A gente está trabalhando com, né, com habilidades e competências específicas de cada engenharia, a gente precisa atender às resoluções vigentes. Nesse sentido, né? O que o Wagner falou, tá, tem toda a coerência. A gente tem que tomar muito cuidado com nossa decisão aqui, porque uma decisão errônea a gente pode derrubar aí um trabalho de 2 anos. E o que a gente tem que também aplicar aqui é a questão de tutoria ao aluno. O aluno tem que, não pode chegar nessa situação de cursar alguma coisa ou realizar uma atividade e não saber que precisaria de um coeficiente tal para poder ter, tá, a validação daquela atividade.
Boa tarde a todos. Fui estudante de graduação da universidade, me formei em engenharia de energia e fiz muitas disciplinas da aeroespacial. Em 1 ano eu terminaria a aeroespacial e um dos motivos de eu não terminar é o estágio. E o Alex não é o único aluno que tem essa dificuldade de arrumar estágio, eu conheço. Desculpa as outras áreas, mas eu acho que os alunos da aeroespacial são um dos alunos mais inteligentes da universidade. Que aprender aeroespacial aqui, você tem que gostar muito da área e muito atrás. Eu tenho um amigo em especial, que ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, ele não arruma estágio. Eu não sei porque não passa no RH, eu não sei isso. Porque ele quer tanto a trabalhar na área de aeroespacial, porque é isso que ele estuda, que ele não aceita trabalhar numa empresa de mecânica para ver o processo de engenharia, como o professor Wesley falou, mas ele estava tão desesperado que ele já estava quase aceitando trabalhar no Itaú, em banco. Eu falei, não, você não vai trabalhar em banco, pelo amor de Deus, espera. Então, acredito que o Alex ter passado no processo que você teve que fazer, no trabalhar lá, não é qualquer coisa, fazer uma iniciação lá, não é qualquer coisa. Isso que ele passou por algum processo para fazer isso, e olhando o relatório que ele fez, vê-se que ele precisava de conhecimento da área já de aeroespacial, para conseguir fazer o trabalho lá. Então, ele pode não ter tido os créditos no momento, mas ele foi atrás, ele pesquisou, ele teve que aprender, ele trabalhou com gente na área. É que a professora... perdão. A Isabela falou da quantidade de créditos que ele tinha no momento. De 129 para 150. Eu sei que aqui não pode se tratar de particularidades, e etc., mas esse estágio também é aquela parte de você capacitar o aluno para o mercado de trabalho. Né? Se ele acha que com o estágio que ele fez lá agora, nesse exato momento, você acha capacitado, porque não está mesmo fácil arrumar estágio do jeito que está falando. Eu arrumei energia numa área legal, mas em aeroespacial eu fui tentar procurar e também não consegui. E eu não termino a aeroespacial por esse motivo também, do estágio, porque eu já estou no mestrado. Mais de um ano terminaria a aeroespacial, e o caso do Alex não é o único da universidade. Não duvido muito que daqui a um tempo vai ter mais casos dele aqui sendo batido na porta do CONCEP. Aeroespacial é uma área bem particular.
Respondendo à pergunta do professor, a afirmação do professor Wesley, é o seguinte: mudaram sim. A aeroespacial agora está citando estágio em qualquer área, menos na área de banco e na área de marketing, se eu não me engano. Mas o que acontece? Essa mudança, como o próprio professor falou, é recente. Vem do final do ano passado para o começo desse ano. E eu já estou no fim do curso. Nesse ano nós, teoricamente, tivemos 2 quadrimestres, no final do segundo quadrimestre desse ano. E, teoricamente, essa mudança, não, do meu ponto de vista, não chegou ao meu caso, entendeu? Eu não tive essa oportunidade. Mesmo assim, poxa vida, fiquei estudando 5 anos aqui na universidade para estagiar em outra área que não abrange o meu conhecimento, outra área que eu não vou aplicar meu conhecimento. Que finalidade de estágio é essa, que eu não vou aplicar o meu conhecimento? Entendeu? Já dando um adendo ao que a Caroline falou, é um problema, esse problema de estágio é um problema muito frequente na aeroespacial. Eu tenho diversos amigos que desistiram da aeroespacial por causa do estágio, que foram para a IAR, tem um que está no mestrado da física agora. Tem muita gente desistindo da aeroespacial por causa dessa questão do estágio. É um problema frequente que nós temos que analisar. Esse é um ponto de vista. Eu sou só uma agulha no palheiro.
Tutoria que a gente fala para o aluno é justamente isso. A questão do aluno desistir da aeroespacial é muitas vezes no seguinte ponto: o aluno vem e fala, eu quero trabalhar exclusivamente com satélites. A gente fala, essa sua escolha, ela vai te dar uma condição muito específica e muito singular para uma dada condição de instituição. Você tem que abrir as suas oportunidades. Tá? A gente aqui no Brasil, a gente está mais forte na parte aeronáutica. É a nossa realidade. O Brasil desenvolve ações para melhorar, né, na questão aeroespacial. Mas a gente é bastante forte na área aeronáutica. Faz, no mínimo, 2 áreas. Né, vai para a área de estruturas, né, e abraça também essa outra área que você tem, né, essa vontade de seguir. Não é cessear o sonho, mas de mostrar a possibilidade de você não ficar focado somente numa única condição. E a questão de você trabalhar num processo de engenharia, seja qual for, está aplicando a interdisciplinaridade. Não necessariamente. Eu sou engenheiro civil e trabalhei na Embraer. Estou hoje aqui como professor da área espacial porque trabalhei na Embraer, mas a minha formação foi outra. Mas pela minha escolha de fazer um mestrado doutorado numa área interdisciplinar, me deu a oportunidade de trabalhar na Embraer. Só consegui trabalhar na Embraer por causa dessa questão. Tá? Então, a gente tem que ter bem essa condição, que diferentemente de trabalhar numa área que não está aparentemente ligada à minha formação profissional, não quer dizer que eu não esteja ligado a processos de engenharia.
Eu quero pôr a minha fala, mas eu também gostaria de passar a palavra para o Wagner, só para ele passar uma informação.
Bom, com relação à alegação do Alex da dificuldade de se achar estágio para engenharia aeroespacial, eu fiz um levantamento desde a época em que ele iniciou a iniciação científica, e nos dados da divisão acadêmica constam que 125 processos foram aprovados para estágio de aeroespacial, sendo que eu tenho atualmente ainda 14 alunos com estágio ativo. Como eu não tenho aqui o total de alunos que está se formando ou se formou em engenharia espacial, mas como é um dos cursos que não tem assim uma grande quantidade de alunos que faz a opção aqui na universidade, eu entendo que 125 processos é um número bem representativo. E surgiram desde iniciações científicas até estágios em empresas que atendiam. Aqui eu posso, depois, para os conselheiros, citar todas as empresas em que tivemos alunos passando com estágio com louvor na área espacial.
Professor Jabra, nós estamos aqui olhando também a lei federal sobre estágios. De certa forma, a atividade na área design pode ser interpretada como também uma atividade de extensão sob certo aspecto. Eu vou externar para os conselheiros aqui, colegas, qual é a minha preocupação. É abrir uma brecha na legalidade. Eu acho que tem que ser muito criterioso, caso a gente decida, por um caminho ou por outro, não invalidar atos anteriores, porque muitos outros alunos foram também, tiveram seu processo indeferido pelo mesmo motivo. Quer dizer, desde que essa resolução existe, ela está sendo aplicada e está funcionando. Tá? Então nós temos que ter consciência disso também, mas por outro lado, não queremos prejudicar o aluno por um motivo apenas de resolução, se bem que resolução é uma coisa muito importante. A gente tem que pensar muito bem sobre isso. Então, acho que a ideia do professor Jabra é válida desde que a gente faça um ajuste para o passado também, para a gente bloquear qualquer problema para trás.
Antes de passar para o próximo inscrito, eu gostaria de tirar uma dúvida, como próprio aluno, como diretor do SEX. Quando falamos de aerodesign, é aquele grupo que nós conhecemos também como GPDA? O aerodesign é um dos grupos do GPDA, com o mesmo status que o BAJA, etc. Então, realmente, há uma especificidade aqui de uma certa forma, não abre o precedente com que o professor Nibal está preocupado. Porque hoje, de todos os grupos estudantis, o único reconhecido como um grupo de pesquisa da UFBC é o GPDA. Sei disso porque isso foi feito na minha época na Pró-Reitoria de Pesquisa. Então, não estou advogando em favor desse precedente, passando uma informação aqui, houver o reconhecimento do trabalho no aerodesign como equivalente à iniciação científica ou como fator que pode ser agregado à iniciação científica para merecer o reconhecimento como estágio. Então, isso pode ser justificado de forma bem pontual através do reconhecimento do GPDA realmente como um grupo de pesquisa. Isso não é um precedente. Sim.
Boa tarde a todos e todas. Eu vou falar bem pouco, que o Gabriel, ele é discente aqui da faculdade também, ele me pediu uns minutinhos, mas eu não estou questionando a resolução, eu não vou questionar isso, porque eu entendo a necessidade e a importância do estágio na questão do aluno. Mas a obrigatoriedade do estágio, ela não garante que conseguirá um estágio dentro da área. E a gente vê, pelo que ele apresentou aqui, pelo que o Alex apresentou, que dentro do que ele exerceu, dentro das funções, não só dentro da arquia, dentro do próprio estágio que ele fez, ele atende às expectativas da experiência como estagiário. Se ele atende essas expectativas, a resolução ela pode estar sendo realmente um impeditivo para que a gente não possa estar definindo isso? Se ele se enquadra dentro do que, de quais são as expectativas de um estágio, por que bloquear por uma questão da resolução? Eu sei, a gente não pode desrespeitar a resolução, mas é um caso muito específico. A gente tem que lidar com as especificidades com um pouco de sensibilidade. Acho que isso tem que ser um pouco mais respeitado. E, enfim, o Gabriel queria comentar alguma coisa, eu vou passar a palavra para ele.
Boa tarde. Eu queria fazer uma colocação, não sobre esse caso específico, mas de modo geral, eu acho que isso abrange toda a UFBC, desde o seu projeto pedagógico, desde a sua fundação. A gente sabe que estágio, tem muito estágio por aí, que tem engenheiro para assinar, mas na verdade você não está fazendo o que deveria estar fazendo. Não está aprendendo o que deveria estar aprendendo. E pelo contrário, por outro lado, a gente tem alunos aqui dentro dessa universidade que fazem atividades excelentes, seja dentro de entidades como GPDA, como empresa júnior, e que podem sim ser reconhecidas como grupo de pesquisa formalmente reconhecido, empresa júnior com CNPJ, alunos por fora, como teve o caso do Antônio Lovato, que fez um filme, um aluno de engenharia de gestão, conseguiu fazer um filme que saiu em várias mídias, inclusive na Globo, quando sinto que já sei. E eu acho que essas atividades são muito ricas para o aluno, em vários sentidos. O engenheiro aeroespacial não precisa só saber a parte aeroespacial, ele tem que ter toda uma parte comportamental sim por trás, que às vezes falta na universidade. E se a questão é o pecado aluno, eu bato no que o professor Bevilacqua bate toda vez naquela tecla, sempre que ele vem dar uma palestra aqui. Quem disse que o professor é um detentor do conhecimento capaz de ensinar isso para o aluno? O aluno não pode ler um livro, o aluno não pode assistir uma outra aula, o aluno não pode, com tanto de MOOCs, com aulas de MIT, de Harvard disponível na internet para o aluno ver, ele não pode ver. Só o professor daqui é capaz de ensinar o aluno. Só com o CPK daqui, esse aluno vai ser bom o suficiente para aprender alguma coisa de engenharia aeroespacial. Então eu finalizo minha fala com esses dois pontos. A gente está numa universidade que quer ver muito além da carga didática tradicional, e eu acho que essas entidades estudantis, essas atividades de pesquisa são sim muito úteis. E não é só o professor que tem que assinar, eu acho que barrar num problema de CPK é uma coisa tão pequena. Obrigado.
Vamos fazer um último bloco. A palavra é do aluno. E quem ainda quiser se inscrever, que se inscreva durante a fala do Alex agora. Já temos alguns inscritos.
Só para constar, a sigla GPDA significa Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento Aeroespacial, aqui na faculdade. Se trata de um grupo de pesquisa e desenvolvimento aeroespacial, como a própria sigla diz. E o aerodesign em si, antes da ARPIA, era GPDA. A primeira equipe de aerodesign aqui da faculdade foi o GPDA, aí depois eles abriram o GPDA para o Baja, para os foguetes, para a ARPIA, para o dirigível, se não me engano. E são diversos ramos de pesquisa aeroespacial aqui dentro da universidade. E a ARPIA, teoricamente, ela é reconhecida pela faculdade. Por quê? Nós já ganhamos uma... Eu não fazia parte da equipe nessa época, foi um ano antes de eu entrar. Já ganhamos uma medalha, menção honrosa, de inovação tecnológica pela competição SAI Aerodesign, por uma hélice de passo reversível que os estudantes criaram, desenvolveram, pesquisaram aqui e ganharam isso. Ganhamos também uma menção honrosa ano passado, no caso ARPIA Pampers, de retirada de carga. E quando eu digo que a universidade reconhece, se a universidade não reconhecesse, por que ela pagaria o nosso hotel quando a gente ficou lá? Entendeu? Ela investiu na nossa equipe. Foi um investimento, de certa forma indireta, mas investiu. Nos forneceu uma sala aqui na universidade, nós temos uma sala lá no piso vermelho, para desenvolver esses projetos em si. Teoricamente, a universidade reconhece, senão não forneceria espaço, não forneceria verba, mesmo que sejam espaço, escasso. É isso.
Nós temos mais 4 inscritos, o professor Damião.
Boa tarde a todos, colegas. Alex, me solidarizo com a sua causa, sabe? Eu entendo as suas dificuldades em conseguir estágio, certo? Está relatado aqui realmente. Agora, o meu entendimento é que o CONCEP ele não consegue entrar nos detalhes de todos os estágios que tem em todos os 20 e poucos cursos da universidade. A aeroespacial ela tem umas especificidades, o pessoal das licenciaturas tem especificidades. Foi esse conselho aqui, por sinal, que votou essa resolução, que aprovou essa resolução dos estágios, né? Talvez os diretores não estavam, alguns pró-reitores, mas foi esse conselho que aprovou essa resolução e foi muito discutida, que nem falado aqui antes. A engenharia de materiais, eu lembro que ela queria uma especificidade diferente, isso que era, e a gente optou por não. Então, eu entendo que cada curso tem uma especificidade. Agora, o CONCEP é muito difícil da gente entrar nas especificidades de todos os cursos. Por isso, inclusive, que o CONCEP confia essa avaliação às coordenações dos cursos, certo? Então, eu entendo que... e a comissão de estágios, certo? Eu entendo que o nosso processo aqui é ver se não houve uma falha procedural no processo, certo? Uma falha no processo e não no mérito do seu pedido, certo? Eu não me sinto à vontade de avaliar o mérito do seu pedido, mas a gente pode avaliar se o processo foi conduzido de forma adequada. Avaliando, então, o processo, o meu entendimento é que não há incorreção. Eu acho que é isso, certo? O CONCEP otorgou a possibilidade a essa comissão de estágios avaliar, e eu acho que a gente tem que... o CONCEP contra uma decisão dessas comissões, de certa forma, pode desqualificar o trabalho dessa comissão, certo? Então, eu acho que a gente precisa dessa comissão trabalhando constantemente. Então, assim, eu não vejo como votar contra a decisão da comissão, certo? Eu acho que estava correto. Você tem novos elementos, talvez a melhor solução seria você pegar esses novos elementos e voltar à coordenação, à comissão, e ver se eles não avaliam positivamente o seu pedido com esses novos elementos. Agora, do ponto de vista do CONCEP, eu não me sinto à vontade para aprovar, até porque senão todo mundo vai começar a pedir para o CONCEP avaliar, e isso pode acarretar um problema no futuro. Então, esse é o meu sentimento aqui de avaliar esse pedido, assim que eu penso que eu deveria encaminhar isso daí.
Conselheiro Raio?
Boa tarde. Tá bem? Boa tarde a todos. Eu vejo como muito importante todas essas atividades, de como você citou aí do aerodesign, especialmente, tanto é que a gente lá é que faz o custeio, o aerodesign todo ano, solicita verba e a gente cede lá na pró-reitoria de graduação, junto com a pró-reitoria de pesquisa. Para viabilizar a participação dos eventos. Acho que isso é fundamental, isso é uma coisa. Por outro lado, eu gostaria de mais esclarecimentos, porque me causou muita estranheza também por acompanhar bem de perto os convênios de estágio. A UFABC tem convênios, tem cerca de 300 convênios de estágio. Nós acabamos de fazer a terceira edição da feira de estágio, com bastante sucesso. Tanto a sua fala quanto a da Caroline, eu fiquei sinceramente surpreso por saber que possa existir uma dificuldade em conseguir estágios. Vou dar um exemplo. O Rafael, que era representante discente aqui nesse conselho até bem pouco tempo, que eu conheço bem, outro dia encontrou comigo aí no corredor, acabou de conseguir um estágio na TAM. Eu sei que a gente tem vários estagiários na TAM. Então, caso o Wagner deseje, aí, não sei se ele tem essa informação aqui, mas eu cederia esse minuto e meio que me resta, porque eu fiquei curioso em saber se a gente realmente não tem convênios com empresas do setor aeronáutico. Eu sei que tem. Agora, gostaria de passar a informação, se não fica só... como nós estamos no expediente, fica essa dúvida que eu gostaria de ver esclarecida. Porque é uma coisa, eu vou ser franco com você, se você quer um estágio em uma empresa específica, que é o seu ideal, isso realmente pode vir a ser muito difícil. E às vezes a gente fala, não, eu quero aquela empresa. Eu posso dizer, já passei por isso, acho que é um sentimento comum. Alguns vão conseguir, a maioria não vai conseguir, porque você tem uma gama de coisas. Eu não sei se é o caso, estou te colocando com franqueza. Eu queria saber quantos convênios a gente tem com empresas do setor para saber se realmente existe, até por outros motivos, esse pode ser um problema, né? Se
Bom, eu não vou falar todas as empresas aqui, mas por baixo, VRL Linhas Aéreas, Engibras Softwares, VRG Linhas Aéreas, Ramon do Brasil, Difus A, ACS Aviation, Engibras Software Projects, Anacom, Omnisys, inclusive essa com parceria com o CIEE, a Leader Signature e a Riot Funcio.
Obrigado. Próximo inscrito, Dácio. Eu queria também primeiro me solidarizar com a questão colocada pelo aluno, né? Já no começo da fala do aluno, né, eu estava aqui pensando, interessante, né, um aluno vir diante do conselho e defender a sua causa, né? Acho isso um processo pedagógico interessante. E por achar isso exatamente, eu acho que a gente precisa colocar as questões de quais são os espaços para discussão, isso por alguns conselheiros foi levantado, né? E concordo com o conselheiro Gustavo quando diz que não cabe ao CONCEP uma discussão do mérito como está colocada, porque não é atribuído ao CONCEP essa questão, e pelo contrário, o CONCEP atribui ao colegiado do curso, à coordenação do curso, essa capacidade, e é ali que está a competência técnica para fazer essa avaliação. Esse é um aspecto. Outro aspecto é o seguinte, do ponto de vista de processo, ninguém vai discutir recursos que não estiverem apresentados dentro do processo. Então, hoje você colocou, eu acho que legitimamente, você está aqui para fazer a sua defesa e tem mais aqui que fazer. Hoje você colocou alguns elementos que não estavam em discussão, o que não invalida toda a sua capacidade, a sua necessidade, a sua criatividade, o seu empenho e tal, mas o que está colocado para o CONCEP são as questões do indeferimento e o que a coordenação julgou ser incapaz de decidir com os elementos que estavam colocados para ela, a questão de fora e ser fora da UFABC, que não está previsto na resolução, a questão do CPK e tal. Esses são os elementos que nós, a rigor, estamos discutindo. Você nos coloca elementos novos, que eu acho que são válidos, mas aí eu tendo a concordar, de que assim, para que não vamos abrir exceções e discutir particularidades, me parece que o caminho é os procedimentos tomados com os elementos que você colocou em sua defesa no processo até agora, até antes dessa reunião, as decisões foram tomadas dentro da normativa e tudo mais. Acredito sim que você traga elementos novos que possam prosperar dentro da coordenação do curso, se a coordenação do curso entender que essas atividades equivalem a atividade de estágio, porque tem uma legislação, tem um motivo do CPK 063, eu posso concordar ou não concordar, eu não participei dessa discussão, mas o colegiado do curso é que decide sobre isso. E tem um outro aspecto, que é o seguinte, exceções, como colocadas, por exemplo, o CPK 063, é uma diretriz. Pode-se discutir exceções? Sim, se o desempenho acadêmico é também uma exceção. Se não, nós vamos discutir exceções em qualquer situação. Então, como foi colocado pelo conselheiro, o Vignoli, não, nós temos outras formas de aprender, nós temos outras formas de nos capacitar, nós temos formas criativas e tudo mais, tudo bem. Se isso a gente demonstra que é, então, olha, nós não queremos
ser rigorosos na lei pela lei. Nós estamos diante de um caso excepcional. Acabamos de ter um Nobel de matemática, né, de um aluno que começou a ganhar prêmios em matemática do INPA, né, com 12 anos de idade. Ele não tinha CPK de nada, né, e já ganhou um prêmio em matemática. E hoje ganha a medalha, o equivalente ao Nobel em matemática, porque se fosse ficar no CPK, ele não faria nada. Mas ele era, realmente demonstrou que era excepcional e tal, então tratamos na exceção. Quero crer, sinceramente, que a nossa melhor condução seria analisar o processo que foi colocado para o CONCEP com os elementos que você colocou, e aí não me parece que haja defeito ou vício de procedimento. Diante dos argumentos que você colocou, realmente não há nada de errado. Agora, hoje você nos coloca elementos novos que eu sugeriria reencaminhar para a coordenação. E, de antemão, o CONCEP, se há dúvida, o CONCEP reiterar de que não é essa instância para discutir o mérito, mas sim é a coordenação do curso com o seu colegiado, com a sua plenária, se for o caso, que lá estão os especialistas para discutir as exceções e o verdadeiro papel do estágio na formação do profissional, que eu acho que é isso que está em discussão, né? Era essa a questão.
Então, o último inscrito é o conselheiro Aníbal. Depois eu vou abrir mão da sua fala. Então, vou tentar fazer um... Tem uma fala, tá?
Abro para o Wagner. Bom, reiterando o professor Dassi colocou, a divisão acadêmica do SETS está aberta para que o aluno Alex apresente, no caso, documentação comprobatória que esse trabalho que ele desenvolveu numa época em que ele mantenha o CPK de 063. Isso eu quero reiterar, que iremos novamente avaliar esse novo trabalho que ele alega que desenvolveu, porém, estaremos avaliando se ele tiver, na época, realizado esse trabalho já com o CPK de 063. E quero também colocar um recado para o pessoal aqui com relação a tudo que definem como casos omissos. Isso é muito perigoso, porque nós temos as diretrizes embasadas na resolução, que é a exigência de CPK. Podemos ter pessoas favoráveis ou não, mas aquilo que está lá é aquilo que é oficial. E, portanto, diferentemente do que ele entendeu que seria um caso omisso, eu coloco que se ele tivesse o CPK de 0633, ou seja, tivesse atendido a premissa e apresentasse esse IC, mesmo que seja realizado fora da universidade, seria sim um caso que estaríamos analisando com o maior prazer. Mas desde que ele atenda a diretriz do curso de 63%. Certo? Então, eu comunico ao Alex que a gente vai te dar um prazo para você juntar os documentos necessários, apresentar o relatório dos trabalhos que você desenvolveu. Então, com a devida conferência da data, do período que você ocorreu, tiver o CPK de 063, com certeza faremos possível para a sua aprovação. Mas tem que ser dentro da premissa do CPK de 063.
Microfone, por favor.
Você fala, nós vamos analisar, dizer que existe a figura da divisão acadêmica do SETS que encaminha para um professor da Aero que é gestor das disciplinas de estágio curricular 1 e 2 e que faz essa gestão dessas disciplinas com os orientadores dos alunos, não é isso mesmo?
A divisão acadêmica do SETS, ela faz a primeira filtragem dos documentos que vão ser enviados aos coordenadores. Então, se nós já na filtragem detectamos que já tem algo ali que não atende à resolução, então já comunicamos o coordenador e aí ele já coloca no caso, o indeferimento. Agora, se na filtragem passa, que seria a análise desses requisitos iniciais, então aí a parte de análise, se as atividades que o aluno fez contempla as necessidades da engenharia, isso aí já é a cargo da coordenação e do coordenador de estágio.
Bom, eu, considerando o tempo avançado, eu vou fazer uma sugestão. Seguinte, nós tivemos uma proposta do professor Jabra e uma proposta do professor Dácio que não é incompatível com a do professor Jabra, não são contraditórias. E o meu entendimento dessas propostas e da maioria das falas é o seguinte, o caminho aparentemente recomendado por muitos dos colegas aqui é que o Conselho, de fato, opte pelo indeferimento da proposta como feita, mas que com isso o processo não se encerra, ele vai ser devolvido para o aluno apresentar um novo requerimento ao centro. Nesse novo requerimento, acrescenta as duas informações que vieram à tona hoje, que não fizeram parte do projeto do pedido original, que é seu envolvimento como grupo do aerodesign, e mais do que isso, o fato que esse grupo seja reconhecido como um grupo de pesquisa da UFBC. E, portanto, você tem um forte argumento para argumentar que deve ser considerado como equivalente a uma iniciação científica complementar. Eu entendo que com isso o processo volta para o setor de onde ele não deveria ter saído, que é a coordenação do curso. Eu vou abrir para o aluno fazer a sua consideração final.
Eu só gostaria de falar um negócio. O SEX, a divisão de estágio do SEX, tem uma norma referente a aproveitar a iniciação científica e, no caso, estágio em alguma empresa. Você tem que ter lá o relatório de estágio, ou no caso da iniciação científica, tem que ter o relatório de iniciação científica e outros documentos. A questão é, esses documentos são diferentes no caso dos documentos do aerodesign em si. Como que eu posso utilizar os documentos do aerodesign para tentar validar um estágio, sendo que não são os documentos que necessariamente eles pedem lá? Entendeu? Isso que eu estou falando. Eu tenho lá o comprovante lá de participação na competição, eu tenho o relatório lá que nós entregamos para o pessoal avaliar, mas isso não atende todos os requisitos que eles têm para avaliar, no caso do estágio, entendeu? Eu gostaria de saber em relação a isso. Eles vão aceitar os documentos que eu tenho, ou simplesmente eu vou enviar os documentos para eles e falar, não, faltando documento, nós vamos aceitar por causa disso.
Esse sim, entendeu? É um caso omisso. Mas isso cabe à coordenação do curso avaliar. Acho que isso não é o conceito que pode avaliar. Colegas, nós estamos no expediente. Então, a rigor, nós não podemos discutir o encaminhamento. Por outro lado, eu acredito que nós chegamos a um encaminhamento que atende a direção do centro, atende minimamente ao pedido do aluno, que abre para ele uma nova possibilidade, inclusive como um certo olhar positivo do conceito, que certamente será registrado na coordenação do curso. Eu uso minha prerrogativa como presidente da mesa, eu proponho colocar esse assunto na ordem do dia para votar hoje, não? Para não gastarmos mais tempo na próxima reunião. Então, primeiro coloco em votação a proposta de colocar isso para a ordem do dia. Os conselheiros... Uma questão de ordem? Se o demandante quiser retirar da pauta, fica mais fácil ainda. Se o demandante insistir, eu vou propor na ordem do dia, eu vou colocar em votação esse encaminhamento. Nós indiferimos a sua proposta, mas sugerimos a devolução para o coordenador centro com esses argumentos complementares e um olhar positivo do conceito. Pode diferir, inclusive. Por enquanto, depende da votação dos conselheiros presentes. Vamos dar ao aluno a oportunidade de se consultar com os colegas. Eu peço que os conselheiros permaneçam na sala para que não percamos quórum caso haja uma votação. Ainda temos.
Buscando um olhar positivo desse conselho, no caso do conceito em relação à avaliação do o aproveitamento do da no caso do aerodesign como estágio, eu voto pela não votação, no caso buscando algo positivo para tratar de outro assunto.
Entendo que a área demandante retira esse assunto da pauta, portanto não temos que votar e nós vamos disponibilizar a gravação dessa reunião para a coordenação do curso, para que a coordenação do curso tenha acesso a todos os argumentos apresentados aqui e toda a sinalização que temos.
Okay.
Obrigado a todos, está encerrada essa sessão do Concepio.